Informativo Dom Bosco. As melhores notícias na sua manhã com Adriano Ribeiro e Jocasta Pimentel. Nas ondas do rádio. ZYS 803. FM Dom Bosco 96,1. Uma emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco. Permanecei sempre alegres, pois o melhor prato de um jantar é o bom humor.
Dom Bosco.
Informativo Dom Bosco.
Ok, são 7:05. Esse momento sempre muito esperado, que é a presença aqui do Padre Lino. Nós falamos na última sexta-feira sobre o Fórum Social Temático, sobre o Fórum Social Mundial, e hoje retomamos essa nossa linha de conversa das sextas-feiras, que no momento está contemplando o ensino social da igreja. Bom dia, Padre Lino, tudo bem?
Bom dia, Adriano, bom dia, Jocasta, bom dia, Jorginho, e bom dia, ouvintes do Informativo Dom Bosco. Antes de começar a falar sobre o ensino social da igreja, eu queria parabenizar aqui o programa por ter dado aquelas duas notícias muito boas a respeito da igreja. Isto é que na próxima segunda-feira, a casa Dom Luciano Mendes, da população de rua, vai retomar a atividade, né? Durante este mês todo de janeiro, a casa passou por uma reforma para fazer com que a casa se torne um ambiente mais acolhedor, em que os moradores se sintam à vontade, se sintam em casa.
Ah, foi reformada a casa do povo.
Foi reformada, e agora o problema é pagar todas as reformas, mas sempre Deus dá um jeito. E também a notícia sobre o encontro da SEB de amanhã, né? A SEB aqui da Arquidiocese está, me parece, revivendo um momento de retomada das suas atividades, da sua função dentro da igreja, né? De redescobrir, digamos, a sua força que elas têm. Então, eu achei importante estas duas notícias que foi dada aqui no informativo.
Ok.
E retomando então o nosso assunto sobre o ensino social da igreja, na última vez que nós falamos disso, me parece que nós falamos um pouco da primeira encíclica, sendo a primeira, digamos, tem uma importância toda especial, né? E que é a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Agora a gente não vai, digamos assim, pegar encíclica por encíclica sobre o ensino social da igreja, mas a gente queria colocar hoje, começar uma conversa a respeito dos pontos mais importantes, daquelas que nós poderíamos chamar as linhas mestras do ensino social da igreja. O que é que a igreja, no seu ensino social, digamos assim, dá importância maior, dá destaque maior e acha que são problemas que têm que ser enfrentados, digamos, pela sociedade. Uma dessas linhas mestras, né, do ensino social da igreja é a centralidade e a dignidade da pessoa humana, né? A pessoa humana é a preocupação, digamos, do ensino social da igreja, né? Então, falando da promoção integral do homem, a liberdade de expressão da pessoa humana, a liberdade religiosa, né? A defesa da vida, né? Digamos assim, o combate a todo tipo de preconceito, de racismo, de discriminação, digamos assim, fazem parte, digamos assim, fundamental desse ensino social da igreja, né? E claro que esta centralidade da pessoa humana parte de uma visão de fé, de uma visão religiosa, no sentido que, para nós cristãos, né, a pessoa humana é, Bíblia diz claramente, é imagem e semelhança de Deus, né? Então, esta imagem e semelhança de Deus deve ser o autor e o centro, digamos assim, e a finalidade também de todo o desenvolvimento, também econômico. Quando nós falamos de imagem e semelhança de Deus, nós não queremos só pensar num sentido mais espiritual, né? Mas no sentido total, global da pessoa humana, né? Então não podemos falar de dignidade da pessoa humana sem falar de condições reais de vida que a pessoa humana precisa, né? Para desenvolver a sua presença aqui neste mundo. Condições reais, concretas, como alimentação, saúde, educação, trabalho, habitação e assim por diante, né? Então nós vemos como estas coisas, que em geral são vistas como coisas materiais, são de uma profundidade muito grande, né? Porque são coisas que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, de uma vida saudável, de uma vida como ela merece, sendo filho de Deus, né? Então, este primeiro ponto me parece importante, porque não é que também hoje, digamos, a pessoa humana seja colocada na sociedade como centro, né? Como a dignidade da pessoa humana como a coisa mais importante a ser defendida e a ser valorizada. E nas várias encíclicas de Leão XIII até o Bento XVI, né, nós vemos que esta ideia da importância, da centralidade, da dignidade da pessoa humana se repete quase, né? Claro, de maneiras diferentes, a partir também da visão e da situação em que se encontrava, digamos assim, a Igreja e o mundo quando foi escrita, digamos, as encíclicas, né? Um segundo ponto, uma segunda linha mestra, digamos assim, que o ensino social da Igreja coloca continuamente, é o primado do trabalho sobre o capital. E aqui é um problema muito sério, né? Porque é, digamos assim, quase uma consequência do primeiro ponto, né? Mas nós percebemos que na história sempre tem as relações entre patrões e empregados, sempre foram relações conflitivas, né? Porque o problema de as questões como salário justo, emprego ou desemprego, condições de trabalho, leis trabalhistas, né? Sempre são fatores de que criam tensão, criam conflito entre patrões e empregados. E até que a primeira encíclica, digamos assim, começou exatamente a partir dessa preocupação do Papa em relação à condição de trabalho das pessoas, dos operários, né? E então é um dos pontos que a Igreja dá um destaque muito grande. E aqui, digamos assim, uma menção especial tem que ser feita pela encíclica do Papa João Paulo II, chamada Laborem Exercens, né, que de 1981, que exatamente é sobre o trabalho, né? Quem Laborem Exercens quer dizer quem exerce o trabalho, né? Então o Papa João Paulo II, nesta encíclica, coloca no centro do problema social o trabalho. E talvez melhor do que dizer o trabalho, o homem que trabalha, né? Porque o Papa diz que o homem que trabalha é o único sujeito. O resto são meios, instrumentos que dependem dele. Isso aqui já dá uma, digamos assim, uma revirada da concepção da ideia que a gente tem em relação ao trabalho, né? É dizer que o homem que trabalha é o centro, né? E o sujeito da questão social, o homem que trabalha, o resto são meios, instrumentos. Então a prioridade, né, do homem que trabalha, né, sobre esses meios de produção e do capital é de grande importância. Também sempre aqui, digamos, a Igreja parte de uma base bíblica, né? Se refazendo, digamos assim, ao livro de Gênesis, né, que fala da criação e fala quando Deus coloca a pessoa humana, né, nossos queridos Adão e Eva, os coloca no jardim, né, e dá a eles a tarefa de cuidar desse jardim, né, não tanto de dominar, como às vezes se usava, de dominar a terra, como se o homem fosse também o dono da terra, né, mas de cuidar da terra, porque a terra é aquela que dá as condições de vida para as pessoas. Então, A igreja vê nesta narração bíblica, digamos assim, a importância que o homem que trabalha tem na criação, né? Ele é aquele que deve tomar conta de toda a criação e trabalhar para que, de fato, a natureza possa ser essa mãe que dá a vida às pessoas humanas. Então, essa prioridade, né, sobre a pessoa humana, do trabalho, do homem trabalhador sobre o capital, é de fundamental importância, né? Portanto, né, o capitalismo, nós estamos ainda nesse sistema capitalista, né, hoje em uma versão neoliberal, mas o capitalismo, entendido como o domínio do capital sobre o trabalho e sobre o sistema, sobre o homem trabalhador, é um sistema perverso. João Paulo II, nesse sentido, tem palavras muito claras e muito importantes. E é uma pena que esta encíclica, que foi a maior, sempre no meu modo de ver, do João Paulo II, exatamente pela sua força, digamos assim, diria quase que revolucionária, foi devagarzinho, foi colocada no escanteio e quase ninguém fala.
Eu acho que o Papa João Paulo II, como filho da história, que é o filósofo, ele não poderia ter se furtado, né, como um grande filósofo que era, se furtado a essa temática. É uma temática tão presente no dia a dia da gente. Agora, engraçado que a gente não, no dia a dia também das comunidades, das paróquias, a gente não ouve, o senhor tem razão, a gente não ouve muito a turma conversar sobre isso, né? São questões tão importantes, né? Hoje mesmo os jornais aqui da cidade trazem toda essa problemática que nossa cidade vive. Não teve um só dia em que esse conflito entre trabalhadores e empregados, no caso aqui principalmente com o poder público aqui em Fortaleza, não tenha se apresentado, né? Então é importante saber esse assunto que o senhor traz, que a igreja ela olha, ela vela, ela cuida, né? Também de toda essa dimensão, de todas as dimensões do ser humano. É muito assim, alvissareiro, a gente fica muito alegre em perceber esse cuidado da igreja, pelo menos aí nos documentos com o ser humano.
Como em todos os cantos, né, documentos sempre são bonitos, bem feitos. Agora o problema é sempre como nós colocarmos em prática, acreditar também no valor positivo que esses documentos têm e trazê-los na vida concreta, né? Então, e a igreja nesse sentido, me parece, na pastoral atual, tem uma certa dificuldade, né, de pegar este aspecto econômico da vida, social da vida, como parte integrante da sua tarefa de evangelização, né? A gente falou antes, né, que as condições reais de vida da pessoa humana são alimentação, saúde, educação, trabalho, emprego, desemprego, habitação. Essas são parte viva da que as pessoas estão vivendo, né? Então, como é que a nossa fé, a nossa evangelização se furta desses problemas? Como iluminar e ajudar a enfrentar essas coisas a partir da nossa visão de fé que nós temos na pessoa humana, né, e no mundo? Então, acho que é importante. E João Paulo II, nessa encíclica, Laborum et Exercens, praticamente inverteu a posição da doutrina oficial da Igreja. Porque até então, né, se dizia que o capitalismo em si é legítimo, é até bom, né? O que tem de errado no capitalismo são, às vezes, sempre tem erros, tem alguma coisa má, tem alguma falha, né? Então, corrigindo as falhas, tá tudo bem.
Mas o Papa João Paulo II vem botar o dedo na ferida.
O sistema em si é bom, diz, né? O Papa João Paulo II disse que não, que o capitalismo, que coloca o capital, o lucro de alguns sobre a importância do homem trabalhador, diz não, esse sistema é um sistema perverso.
Então nós poderíamos entender que qualquer ideologia, seja ela econômica ou mesmo religiosa, que queira se colocar acima do ser humano,
com certeza, não vale. Não é. Digamos, não é dentro da vontade de Deus, não é aquilo que a igreja, digamos assim, ensina, né? E não é, diria, aquilo que é de fato importante para a pessoa humana. A pessoa humana está acima de qualquer sistema, né? Então, é o sistema também político, social, econômico, religioso, é o sistema que deve estar a serviço da pessoa humana, né? Em teoria, todo mundo admite isso, em teoria, né? Que a psique humana é mais importante que um sistema. Mas na prática nós vimos que não. Né, se nós formos lá ver o que é que falaram em Davos agora, em Davos, né? Davos me parece que
diz,
né?
Davos.
Na Suíça. É, quer dizer, lá eles falam como se a pessoa não existisse, né? É a economia, é isso, aquilo. A economia deve estar a serviço de quem? E o sistema capitalista diz que a economia está a serviço de um grupo, de pessoas, né? De corporações, de empresas, né? Os grandes blocos, né, econômicos, que, digamos, cuja visão mais importante é o lucro, né? A pessoa humana, que se dane, a pessoa humana é a serviço disso. Então, acho que, neste sentido, o João Paulo II colocou uma questão que, digamos assim, abalou, né? Até então, nós pensávamos que o capitalismo era coisa boa, era só para...
Estava a fazer algumas reformas.
Algumas reformas, como se faz na casa, né? Mas a casa em si é boa, né? Ele disse que não. Né? E nesse sentido, né, quase como consequência, o comunismo, o socialismo, melhor, que foi condenado pela igreja de maneira total, né, aqui é quase resgatado, né? Também ele, claro, tem seus desvios, né? Mas a ideia de socializar os bens, né, para que todo mundo possa, digamos, aproveitar daquilo que é o desenvolvimento, não é tão ruim como talvez se pensava, né? Mas nós sabemos que o problema do socialismo e da condenação que a igreja fez foi mais devido a um aspecto mais filosófico, religioso, moral, isto é, no sentido que o socialismo, na sua versão marxista e tal, se declarava abertamente ateu, né? Então, claro que isto a igreja não aceita, não pode aceitar, né? Mas é aí que a gente tem que saber, às vezes, distinguir, né, as coisas, né? Um terceiro ponto que me parece muito importante, né, que volta sempre no ensino social da igreja, é o assunto do bem comum. Também quando nós falamos de bem comum, parece uma ideia pacífica, né? Todo mundo está de acordo que tem que trabalhar para o bem comum, né? Mas o bem comum quer dizer o quê? Que este bem comum, que é o bem de todos e bem para todos, digamos, está acima do individualismo, está acima dos interesses de classe, está acima do lucro privado, né?
Meu padre lindo, eu vou aproveitar para fazer aqui a pergunta do Paulo Santos, que é o nosso ouvinte que telefonou. Ele está perguntando se quando a igreja faz opção pelos pobres, ela esquece dos ricos. É assim? Explica aí para o Paulo.
Olha, não é. É sempre uma pergunta que foi feita desde o começo, quando se começou a falar da opção preferencial pelos pobres. Optar pelos pobres não significa colocar os ricos no escanteio e colocar, pior ainda, no inferno. Não é isso, não. Porque é verdade que Deus é para todos e de todos. Mas a partir da vida e do exemplo de Jesus Cristo, que se fez pessoa humana, nasceu pobre, no meio dos pobres, a opção dele, e aqui não tem filosofia, não tem argumento que diga o contrário, a opção dele foi sempre estar no meio do povo e do povo pobre, para a este pobre que estava sem esperança, dar uma esperança, para este pobre dizer, olha que Deus está com vocês, olha que Deus quer para vocês uma vida boa. E os milagres, chamados milagres que ele fazia, era para mostrar essa presença bondosa do Pai, né, que queria vida e vida em abundância, né? Então, optar pelos pobres e optar pela causa dos pobres, né? Então, quando se fala dos pobres, se opta pela causa dos pobres também. É um ponto importante. Também, quando se fala os ricos também têm que fazer opção pelos pobres, né? Não no sentido... Bom, não é que todo mundo vai fazer como fez São Francisco de Assis, né? Mas colocando exatamente então a pessoa humana, a pessoa do pobre, no centro da atividade, da sua atividade tanto social como religiosa, faz parte, digamos assim, do evangelho, da evangelização. Então não é dizer que os ricos não são filhos de Deus, que os ricos não se salvam, que os ricos, né? É dizer que o nosso trabalho de evangelização, a nossa preferência no trabalho, parte dos pobres e da causa dos pobres. Porque também os pobres, quando se fala da função pelos pobres, não significa que os pobres são santos, que não têm defeitos.
Tem muito pobre com cabeça de rico, não é, padre?
Mas tem os pobres que têm suas defesas pessoais, tem pobres que têm cabeça difícil, né? Tem de tudo. Mas a situação em que eles estão é que é injusta, é que não é conforme a vontade de Deus. Então eu vou partir, eu quero mudar essa situação, né? Então eles são os primeiros a receber o anúncio de Jesus, né? Para dizer que essa situação que obriga os pobres a viver dessa maneira não é conforme a vontade de Deus.
Ok, tá então respondida aí a questão do Paulo Santos, do nosso ouvinte. Vamos seguir aqui.
Eu expliquei totalmente, mas é assim.
Tá ótimo.
Mas então, o bem comum, né, que é mais importante do que qualquer individualismo, qualquer interesse particular e privado, né, o lucro, coloca algumas questões, né? Como é que então se justifica, por exemplo, aqui no Brasil ainda, né, a existência de latifúndios sem fim e gente ainda sem terra para trabalhar? A reforma agrária é um problema que no Brasil, infelizmente, ainda não está resolvido.
É um crime contra a Eucaristia, né, que é o símbolo maior da partilha aqui. Eu penso assim.
Sim, olha, e já que você toca nisso, eu queria fazer um exemplo bíblico. Né? O exemplo bíblico é que nós encontramos no livro do Êxodo, que é o livro da libertação, né? Quando o povo no deserto está passando fome, né, o que é que Deus faz? Deus manda aquele pão do céu chamado maná, né? E qual era a característica do maná? O maná só podia ser colhido e consumido por um dia, né? Ninguém podia, digamos, todo mundo podia pegar a quantidade que servia para ele e a sua família, né? Se alguém que tinha olho grande se apoderava demais desse elemento, dessa comida, né? O que é que acontecia? Ia apodrecer, né? Exatamente porque o maná não é propriedade privada. O maná é dom de Deus que permite a vida, né? Então, para mim, este exemplo do maná não é só, oh, que coisa bonita, um milagre de Deus, né? Que sempre quando vemos os milagres nós ficamos doidos, né? Mas é um ensino profundo, né? Quer dizer, os bens são feitos para serem partilhados, porque quando são acumulados, apodrecem, né? E não cumprem a função social que eles têm, né? Então, me parece que é importante isso, né? Porque o bem comum, então, é este bem que diz tudo o que nós conseguimos produzir, nós temos que saber repartir.
Aprendeu, Jorge Luiz? Você que tem o olho maior do que a barriga. Coitado do Jorge, ele sempre é vítima aqui das minhas brincadeiras,
não,
né, padre?
A cara dele é tão pacífica, tão, né?
Exato.
Acolhedora, então.
Muito
bom,
bem,
eu acho que nós poderíamos continuar com a próxima semana, né? Com este assunto sobre as linhas mestras da igreja, do ensino social da igreja. Então, dizer então, só para repetir aquilo que nós falamos até agora. Um primeiro ponto que a igreja frisa em todas as suas encíclicas sobre o ensino social é a pessoa humana é o centro da questão. Segundo, o trabalho, o homem trabalhador tem primazia a respeito do capital. Um terceiro, o bem comum, o bem de todos. Quer dizer, tudo aquilo que o homem consegue produzir e produz muito, né? Hoje em dia com a ciência, a técnica que desenvolveram, produz muito, tudo deve ser colocado para o bem comum. E infelizmente nós estamos vendo como isso está longe de acontecer. Cada vez mais parece que a ganância de poucos, né, se torna cada vez maior, né? Depois tem outros que poderíamos retomar da próxima vez, né? Então, que estes pontos possam ajudar a entender como nós, também na nossa vida pessoal, né, do dia a dia, como cristão, nós podemos, como é que nós valorizamos a pessoa humana, né? Será que nós estamos também convencidos que o homem é o centro? Será que nós estamos também dispostos a no nosso pequeno, a fazer com que o homem trabalhador seja considerado mais importante do que o capital? E no nosso pequeno, no dia a dia, como estamos favorecendo, como é que nós fazemos a partilha, né? E nesse sentido, retomando aquilo que você falou no começo aí do encontro das SEBs, né? Que são convidados, querem participar.
Amanhã levar o almoço, levar, né? Quem for participar do encontro.
É uma forma. A partilha é uma das coisas bonitas que nas comunidades se faz, né? É interessante que quando tem algum encontro e cada qual leva a sua parte, sempre tem de sobra, né? Nunca é falta alguma coisa, sempre sobra coisa, né? É a multiplicação dos pães, né? Dos peixes.
Ok, são 7h30 em Fortaleza. A gente está encerrando o informativo Dom Bosco dessa sexta-feira. E dizer que durante essa semana nós tivemos aqui uma riqueza muito grande, muitas informações, também momentos de formação, como é o caso de hoje com o Padre Lino. Na quarta-feira nós recebemos aqui o secretário do Meio Ambiente, Deodato Ramalho, falando sobre o respeito ao próximo, né? Quando não se deve usar aqueles paredões ridículos de som, né, para incomodar o outro. Ontem conversamos sobre a questão da moradia com o secretário Roberto Gomes. Foi uma semana muito rica. Vamos preparar a próxima semana para você ficar bem informado, bem informada aqui no Informativo Dom Bosco. Além de tudo, no programa de hoje você ficou sabendo de muita coisa.
Eu acho que vocês do Informativo Dom Bosco estão de parabéns, porque é graças a vocês que esta formação pode chegar até os ouvintes.
Ok.
Obrigada, Padre.
A nossa pequena parcela, né, Jocasta? Através da comunicação, do jornalismo, a gente poder também contribuir com a evangelização.
A sua FM Dom Bosco 96,1 apresentou Informativo Dom Bosco. As melhores notícias na sua manhã. 96,1.